vai começar mais um diálogo do podcast Sem Fronteira.
Olá, bem-vindos! Hoje vamos conversar sobre elementos para pensar uma geografia antifascista. Meu nome é Everton Kozienieski e tenho a honra de receber o nosso convidado de hoje, o professor Gilemando Catânio da Silveira. Bem-vindo, Gilemando, ao nosso podcast.
Olá, Everton, obrigado. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, todos e todas, ao podcast Sem Fronteiras, essa excelente iniciativa do pessoal da Geografia de Erechim.
Gostaria de apresentar brevemente o nosso convidado, antes de mais nada, né? O Gilemando é atualmente professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, campus Litoral Norte, e diretor da Associação dos Geógrafos Brasileiros, seção local Porto Alegre. Possui graduação, mestrado e doutorado em Geografia pela UFRGS e atua com os temas dos territórios e territorialidades, epistemologia da geografia, questão ambiental, comunidades em áreas protegidas, autonomia territorial e geografia da questão indígena. Bom, Gilemando, nosso tema de hoje é o antifascismo, né? Mas não tem como a gente começar essa conversa se não for pela oposição na qual o antifascismo se faz, né? Então, gostaria de te perguntar, antes de mais nada, o que, que tu entende por fascismo?
Muito bem, então, acho que antes de mais nada, Everton, é fundamental a gente situar uma parte do debate, né, de por que a gente quer falar de uma geografia antifascista, né? E especificamente nos últimos dias, né, a gente está falando aqui agora em meados de junho, mas um conjunto de manifestações de caráter antifascista que surgiram no Brasil aí nas últimas duas ou três semanas, pelo menos, né, onde a gente tem uma grande quantidade de pessoas reivindicando o antifascismo ou pelo menos ilustrando suas redes sociais, enfim, né, com a marca do antifascismo, que gerou uma série de dúvidas e muitas outras pessoas sobre o que de fato é o antifascismo, né? E tem plena razão. Para entender o antifascismo, a gente tem que entender o fascismo, né? Que é um movimento político, né? Surgido ali no entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com este nome fascismo, né? Especificamente na Itália, mas que abarca um conjunto de práticas colocadas em prática, né? Práticas colocadas em prática especificamente na Alemanha, com o nazismo e na Itália, né, nesse momento. E que visa basicamente eliminar, eu acho que essa é uma palavra forte, mas é condizente, né, qualquer tipo de oposição a um pensamento livre, a um pensamento mais crítico, a qualquer posição que seja diferente do que se considera a sua, uma lógica praticamente supremacista, né? Aquilo que muita gente da chamada extrema-direita reivindica, né? Então, o fascismo como regime, ele existe enquanto tal oficialmente nesses dois países, né? Na Alemanha e na Itália, na entreguerras. Agora, práticas fascistas, elas vão continuar existindo mesmo após, né, o fim dos regimes, né? E é por isso que a chamada ação antifascista, que surge pioneiramente na Alemanha, né, ela vai pegar, inclusive, momentos depois da Segunda Guerra para evitar com que grupos de extrema-direita, tirassem do armário, por assim dizer, o fascismo, né, com um conjunto de práticas. Mas, fundamentalmente, o fascismo, eu diria que é uma forma de pensar que pressupõe a eliminação das formas de pensar diferente. E é por isso que ele é tão perigoso e é por isso que ele deve ser combatido antes de mais nada, né? Não se trata de uma postura radical no sentido de ser extremista, não. Ser contra o fascismo é lutar pela sobrevivência daqueles e daquelas que pensam diferente, né? Fundamentalmente é isso.
Um regime político não surge do nada, assim, né? Ele não se estabelece como um passe de mágica, né? Ele é um processo de construção, né?
Certamente sim, né? E aí é importante entender, eu acho que essa é outra dúvida que surgiu, né? Digamos, num certo senso comum, se o antifascismo seria de esquerda ou de direita, né? Isso é compreensível, embora absurdo, né? Mas é compreensível no contexto que a gente vive, que tem gente que acha que a Terra é plana, né? Vocês já debateram isso no podcast, e gente que acha que o nazismo é de esquerda, né? Talvez pelo nome do Partido Nacional Socialista Alemão lá, né? Do Hitler. Mas é óbvio que o antifascismo, né, ele não pode nunca ser da direita, porque a própria simbologia que tem se utilizado nas redes sociais, das duas bandeirinhas, né, a vermelha e a preta, elas têm um significado, né, e que é uma espécie de conjunção de forças de anarquistas, simbolizados pela bandeira preta, e de comunistas ou socialistas, simbolizados pela bandeira vermelha, né? a chamada Aktion antifascista da Alemanha, que surge no entreguerras, ela é exatamente isso, né? Esses grupos que, embora com suas diferenças de pensamento lá desde o século XIX, vêm, a partir da ascensão do fascismo e do nazismo, inicialmente nesses dois países, a necessidade de se organizar e de lutar conjuntamente contra o regime fascista e contra um conjunto de práticas que pressupunha uma violência extrema, não só contra esses grupos, mas contra outros, né? Como os judeus, no caso da Alemanha, né? Ciganos, enfim, qualquer pessoa que os fascistas e nazistas julgassem que não deveriam existir. Então, ela é situada historicamente, né? A ideia de uma ação antifascista, né? E abrir mão desse debate não faz nenhum sentido, né? Ou seja, o antifascismo é sim de esquerda e é uma bandeira que reivindica os pressupostos do anarquismo e do comunismo, né? Não há como abrir mão disso.
E na tua leitura, tu entendes que estamos vivendo no Brasil e no mundo hoje o ressurgimento dos movimentos fascistas e de ações fascistas, enfim?
Sim, acho que já há um tempo, né? Acho que sim, é por isso que é importante falar de antifascismo e, no nosso caso, falar de uma geografia antifascista, mas isso a gente vai chegar mais adiante, né? Mas sim, eu vejo que há um conjunto de práticas fascistas sendo colocadas aí na visibilidade, né? E que talvez elas, como valores, digamos assim, elas existissem já em outros momentos, mas, como a gente tem utilizado a metáfora, estavam presas, digamos, dentro do armário, né? Estavam presas na garrafinha, né? O diabinho fascista estava preso na garrafinha e agora ele sai da garrafinha e, enquanto não for colocado de novo, né, ali dentro, ele continua fazendo seu estrago. Isso se reflete, seja nas manifestações da extrema-direita no Brasil, dos apoiadores bolsonaristas, né? E o bolsonarismo, para mim, ele é um fenômeno, né? Ele é uma expressão do fascismo, né? Dessas práticas fascistas, né? Mas digamos, é uma expressão entre várias outras, né? Mas até num conjunto de ações cada vez mais violentas e explicitamente violentas contra esses grupos historicamente oprimidos, né? E que deixa de ser apenas para esses grupos historicamente oprimidos e passa a ser em maior escala, né? Então, ações violentas da polícia, dos grupos de extrema direita, e que reverbera fortemente, né, em qualquer um, qualquer uma que pensa diferente, né? Não é por acaso, tem gente já se exilando, saindo do Brasil. Esses dias mesmo ali uma reportagem, no começo de março ainda, né, sobre um conjunto de professores e professoras universitários que se refugiaram já em outros países, né? Tamanha quantidade de ameaças que vem recebendo, né? Falava muito da Débora Diniz, a professora da UNB, que é uma pesquisadora, né, sobre a questão dos direitos reprodutivos e fala sobre o aborto, da quantidade de ameaças que ela recebe, né? E não é só ela, evidentemente, é a sua família, enfim, etc e tal, né? Então, já existe, inclusive, essa questão do exílio de professores e professoras universitários. Mas não é só isso, a gente sabe, né? Essa violência, ela sempre existiu, ela sempre foi presente nas periferias, né, das grandes cidades, ela sempre teve presente com os negros e negras, ela sempre teve presente, né, com pessoas não heterossexuais, ela sempre teve presente com mulheres, né, grupos, como eu disse, historicamente oprimidos, embora sua resistência, né? Então, eu acho que há uma exacerbação dessas práticas violentas em função das práticas fascistas estarem cada vez mais evidentes, né? E, como eu disse, elas pressupõem a nossa não existência, né? A não existência de quem pensa diferente, né? Aliás, os termos utilizados, inclusive, pelas pessoas que defendem essas práticas, né? O bolsonarismo é um exemplo exatamente esse, né? É abater, eliminar, né? Não é nunca discordar ou pensar diferente, né? Vai por essa lógica, né?
É como se, em alguma medida, a diferença e a diversidade fossem as causadoras dos problemas sociais que nós temos hoje, na visão de uma perspectiva fascista, né?
Sim.
Que deve ser
sim.
Combatido, eliminado, para uma espécie de cura da nossa sociedade, né?
Então, dialoga muito proximamente com os princípios do nazismo alemão e do fascismo italiano, né? Se a gente for estudar, vai ver que é muito próxima, né? Então, esses movimentos, mesmo após a Segunda Guerra, e não só no continente europeu, mas eles continuaram existindo, só que minoritários, ou se não minoritários, né? Digamos, guardados, enfim, né? Não tão explícitos, não tão expostos, né? O que permitia a quem pensa diferente, em alguma medida, expor suas ideias. Em que pese, como eu disse, a violência está sempre presente nas periferias e contra esses grupos, né? Não dá para a gente negar isso, isso não começou agora, né? A questão é que agora se sentem empoderados, por assim dizer, para sair do armário, né? Com toda a força, e a tendência é piorar, e essas ações violentas e mais explícitas ficarem cada vez mais constantes. Um pequeno parênteses aqui, Everton, no ano passado, claro. Desculpa, retrasado talvez, ainda antes das eleições presidenciais, né, para a gente entender que o fenômeno do bolsonarismo ele não é só após a eleição, né, do Bolsonaro, ele já vinha em alguma medida antes, mas quando estavam correndo as caravanas do ex-presidente Lula pelo Brasil, antes dele ser preso ainda, aqui no estado do Rio Grande do Sul teve alguns episódios de que a caravana foi apedrejada, não só aqui, né, foi alvo de tiros, né, e tal. Mas uma cena que para mim foi bem marcante, na época eu cheguei a escrever alguma coisa sobre isso, é as pessoas agredindo com relho, né, os manifestantes da caravana do Lula, né? E o quanto a lógica de um tradicionalismo exacerbado, né, ela sempre, digamos, se abasteceu em alguma medida de um discurso que flerta, né, com o fascismo. Afinal de contas, o chamado nacionalismo exacerbado, aquilo que regionalmente a gente tem como bairrismo, se ele é de forma exacerbada, ele tem algum flerte aí com essas práticas, né? E quando foi possível dar visibilidade, a gente viu que foi exatamente isso, né? Quem pensa diferente tem que apanhar, tem que morrer, enfim, e tal, né? Então é algo que nos toca, para além de toda a discussão que a gente faz numa escala mais ampla, né? Numa escala mais local aqui nossa, está presente também, né? Em diversos discursos e práticas.
E bom, a gente, né, comentou há pouco que esse fenômeno do fascismo ele é algo que está muito presente no Brasil, né, como tu disseste, mas que também não é um caso isolado no mundo. A que tu atribui esse ressurgimento?
Eu acho que tem várias leituras sobre isso, né, e como o fenômeno está acontecendo, né, a gente está lendo o presente, e a gente corre o risco de ler o presente com as ferramentas que a gente tem, né, e fazer alguns equívocos de avaliação, assim. Então, acho que existe uma série de pensadores e pensadoras que estão lendo esse movimento, alguns atribuem mais a uma dimensão eleitoral nos diversos países, né, outros atribuem às próprias redes sociais, né, ao incremento do acesso às redes sociais, enfim, né. Então, existe uma série de leituras a respeito disso. O que eu acho que é importante nesse momento como forma de resistência, né, inclusive? É a gente tentar ler o mundo e esses diversos movimentos a partir de lentes que não corroboram com as práticas fascistas, né? E aí eu me refiro mesmo a um conjunto de autores e autoras que têm uma contribuição grande, né, para ler isso e que não necessariamente estão no centro do debate histórico das chamadas escolas tradicionais de pensamento, né? Como o próprio marxismo, por exemplo, né? O que tem uma base marxista, mas que vão para além, né? E aí eu me refiro a um conjunto de autores e autoras que não necessariamente são europeus, né? Como autores africanos, latino-americanos, asiáticos, né? E que talvez consigam colocar elementos estando não tão, digamos assim, contaminados ou não tão limitados, por assim dizer, por uma leitura tão eurocêntrica de mundo. Afinal de contas, o eurocentrismo ajudou a gerar isso, né? Então, se a gente quer ler e entender essas práticas a partir de um ponto de vista crítico, é fundamental estar atento a esses autores e autoras que historicamente foram marginalizados ou deixados de lado, né? Ou essas escolas de pensamento que foram deixadas de lado, né? E eu acho que essa, inclusive, é uma vantagem, não gosto muito dessa palavra, né? Mas é uma, enfim, um ponto forte do antifascismo como bandeira, né, central. Se por um lado o antifascismo ele não é um grupo, né? Ele compõe uma série de forças e tal. Por outro lado, ele é anti alguma coisa, né? Ele não está necessariamente propondo algo, ele é anti alguma coisa, é para tentar frear essas práticas, né? Por outro lado, ele não fica tão preso exatamente a essas escolas de pensamento tradicionais, ele pode estar aberto a outras experiências, né? Existem muitas experiências antifascistas mundo afora, né, que devem ser consideradas. Então, me parece que esse é um elemento para para a gente pensar, assim, sabe? Não saberia te dizer exatamente. Tenho minhas leituras, né, especificamente claro. Em relação ao Brasil. Acho que ao longo dos últimos anos, né, vamos pegar o período pós-ditadura militar no Brasil, né, vamos pegar os últimos 30, 40 anos. Acho que o processo de abertura política ele nunca foi democrático de fato. Né, o fim da ditadura militar não significou o nascimento de uma democracia, necessariamente, né? Ainda na semana passada, num debate entre o Raul Zibek, o analista político uruguaio, e o geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves, que fizemos na GB Porto Alegre, né? O Raul Zibek falava de o quanto o que a gente tem como democracia, na verdade, não é democracia, né? O processo democrático não é um processo democrático, é um processo eleitoral. E confundir o processo eleitoral com o processo democrático é parte do problema. Então, se a gente pega a história do Brasil contemporânea, após o fim da chamada ditadura militar, o processo de abertura, a criação de partidos e faixa de eleições não significou necessariamente que a democracia se enraizasse. Se, por um lado, a Constituição de 88 ela traz vários elementos importantes do debate que vinha, por outro lado, essa democracia de fato, e a gente pode ver nas escolas, nas universidades, em outros instrumentos, né, enfim, do próprio Estado, ela nunca teve exatamente presente, né? Pelo contrário, se reduziu a democracia a um processo eleitoral, como se a democracia fosse votar a cada 2 anos para eleger representantes, né, no parlamento ou no executivo. Então faltou muito para avançar para uma democracia de fato. Né? E quando a esquerda, chamada esquerda institucional, chega ao poder no começo dos anos 2000, a forma que isso se faz dentro desses parâmetros de uma democracia, de um entendimento precária, né, e eminentemente eleitoral, é a chamada conciliação de classes, né, que vai fazer mais que uma conciliação, uma concessão para diversos setores da elite empresarial brasileira e que reverbera tempos depois, ao mesmo tempo, né, e tempos depois, num enfraquecimento dos movimentos sociais, né, e da saída, em alguma medida, né, dos movimentos sociais da periferia, né, enfim, dos grupos onde estavam presentes, o que abre espaço, né, para o surgimento das igrejas pentecostais, né, de uma direita, inclusive, na periferia. Isso é um fenômeno interessante. Né? A gente está falando aqui dessas práticas fascistas que estão presentes, inclusive, na periferia. Né? Não é um fenômeno que vem só da elite. Né? Então, eu acho que todo o processo que vem do Brasil pós-ditadura ajuda a gente a explicar parte do que está acontecendo hoje no Brasil. Eu não coloco a culpa, entre aspas, em 2013. Pelo contrário, né? Eu acho que a ideia de institucionalização, embora importante, a forma como ela foi feita dentro dos marcos dessa democracia, que sempre foi somente eleitoral e nunca foi na prática, ela ajuda a explicar o que está acontecendo hoje. Esse é um motivo. Se tu me permite, sem querer me alongar muito, eu acho que outra coisa que explica o que a gente está vivendo e que dialoga diretamente com isso que eu falei é um processo de despolitização da vida. Seja pela pressa, pela velocidade do que a gente quer ter as respostas, seja pelo pragmatismo, né? Isso a gente vê em várias esferas, em várias escalas, seja na universidade que a gente trabalha, dá aula, seja na escola, seja na vida, a gente não quer debater politicamente, pelo contrário, né? A gente vê muitos colegas achando que politizar é ruim, que isso é um problema, que tem que vencer logo, que debater não, né, não faz parte, né? A universidade, ela, um dos trunfos dela é exatamente esse, né? Que ela é o espaço do debate, do diálogo, da discussão, das ideias divergentes e tal. Então, quando a gente elimina isso no nome de um pragmatismo, de um vamos fazer logo, né? Vamos tocar adiante logo de uma vez, a gente está despolitizando o debate. E quando a gente despolitiza o debate, a gente abre espaço exatamente para que práticas fascistas entrem. Algumas autoras têm falado muito isso em relação, inclusive, a essa ação antifascista, né? Ou pelo menos a esse movimento de colocar lá nas redes sociais a bandeira do antifascismo agora, né? Porque surgiu esse debate, tá, mas afinal de contas, né? É de esquerda, direita, antifascista é comunista, é anarquista, o que que é e tal. Mais importante do que definir o que é antifascista é necessário politizar o debate. É a despolitização que causa uma apropriação desses movimentos pela direita, assim como foi em 2013. Então, politizar a vida é fundamental. Politizar não no sentido de tornar eleitoral, né, com um pragmatismo, o que, que eu quero para 2022, não. Politizar qualquer esfera e qualquer escala da nossa vida. Né? É fundamental politizar no sentido de debater exatamente os limites, né, do que a gente está fazendo, refletir sobre isso. Então, eu acho que essa despolitização, sinal desses tempos atuais, ela também favorece o aparecimento desses grupos extremistas, não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, né?
Não, acho importante isso que tu chegaste a comentar, né? Enfim, e acima de tudo, me parece que quando nós falamos antifascista, nós não estamos falando de um partido político, nós não estamos falando nem, talvez nem de um movimento unificado, assim, no sentido de um pragmatismo, né? Uma posição política, uma postura de ação, mas não necessariamente um partido político, né? E a partir dessa perspectiva, Dilei, tu entendes que é possível a gente pensar uma geografia antifascista?
Entendo que não só é possível, como necessário.
O que significa uma geografia antifascista?
Primeiro, né, a gente entender algumas das características do que a gente tem chamado de antifascismo, né? Se ela é situada, digamos assim, no espectro da esquerda, né? É fundamental trazer, embora não dê para comparar, né, o que a gente vivia no entreguerras do agora, é fundamental situar historicamente, né? Espacialmente, como eu disse, né? Geograficamente, né? Por isso que eu falei de autores africanos, latino-americanos, etc. Mas é fundamental situar isso. Entender talvez os limites disso, né? Tem se falado muito no Brasil a questão da democracia, a luta por democracia, etc. e tal. Entender que a possibilidade de eleger representantes para o executivo ou legislativo é parte da democracia, né? Parte de um espectro maior do que a democracia. Nesse sentido, só a luta por eleger representantes, né? Ela não é todo o antifascismo, né? O antifascismo é mais do que isso, né? E tampouco o antifascismo por si só destrói o capitalismo, embora dentro da perspectiva histórica que eu coloquei, né, ele deveria lutar contra o capitalismo, porque tanto a perspectiva socialista comunista como anarquista, né, são anticapitalistas, né, em sua essência. Mas só o antifascismo ele não destrói, né? E aí, pensar uma geografia antifascista, né, uma geografia que vá em sentido contrário, esse conjunto de práticas e elementos, seja de um regime fascista, né, que visam destruir quem pensa diferente, é pensar uma geografia, por exemplo, que, primeiro, se posicione, acho que isso é fundamental, eu falo também como a GB Porto Alegre, a gente fez uma nota, inclusive, esses tempos atrás, colocando, inclusive, a necessidade, o dever, né, de pensar uma geografia antifascista, mas está atento que talvez os parâmetros, né, ou melhor dizendo, os termos a partir dos quais a gente pensa uma geografia antifascista têm que ser repensados, né? Por exemplo, vou fazer uma crítica light aqui à nossa Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia, ANPEG. Tem uma importância histórica, né, fundamental, tem feito debates também, inclusive em relação a isso, mas há umas duas semanas atrás promoveu uma live, né, no universo das lives de agora, sobre o projeto de nação, um projeto de Brasil, dentro do que a gente está vivendo. E aí muitos colegas, dialogando, enfim, sobre isso, de diferentes espectros políticos, né, comentavam, nossa, a gente está sendo atacado, né, a nossa existência como tal, e a ANPEG quer discutir projeto de nação, sendo que a própria ideia de projeto de nação deixa de fora, em alguma medida, a perspectiva daqueles grupos historicamente oprimidos e que reexistem, como, por exemplo, os indígenas, né? Como é que fica uma geografia indígena dentro de um projeto de nação? Ainda que a gente pense, né, no caso boliviano e seu estado plurinacional com várias nações, o que estava colocado ali, isso foi dito inclusive por um dos palestrantes, né, na live da ANPEG, que era o Marcelo Lopes de Souza, é que a ideia de projeto de nação talvez não caiba mais. Então, não significa pensar contra isso, mas pensar para além disso. Para além de um projeto de nação. Para além dessas grandes metanarrativas que, em alguma medida, historicamente escondem, né, as rupturas, né, as brechas, as ranhuras, né, por assim dizer, essas outras grafias que estão presentes, que constituem o que é o povo e que, Nas palavras do próprio Carlos Walter, né, resistem, né, porque não é só resistir, afinal de contas, né, é existir também. Então eu acho que esse é um primeiro elemento, assim, para pensar geografias antifascistas, né, uma geografia antifascista ou geografias antifascistas, né. Um outro elemento é discutir exatamente a dimensão teórico-metodológica, né, que não é desalinhada de uma perspectiva política, obviamente, né. Então, aquela geografia que reproduz o status quo, evidentemente, se o status quo é fascista, né, ela não é antifascista. Começa por aí. Mas também Dentro, digamos assim, do que a gente tem das escolas de pensamento da geografia, né, especificamente o que se chama, com todas as contradições, de geografia crítica, né, ou geografia radical, se a gente pega aí mais né, a escola estadunidense ou norte-americana, né, que pega o Canadá também, talvez não dê para pensar somente a partir daí, né, numa geografia antifascista. Exatamente porque o contexto em que parte dessas escolas e os seus pressupostos teóricos, eles apresentem algumas limitações. Isso é muito do que alguns autores e autoras, inclusive de escola, de origem marxista, vem falando, né? O Boaventura de Souza Santos, por exemplo, há um tempo vem colocando a necessidade de pensar não somente a luta contra o capitalismo, né? De fato, o capital ele é central e nunca vai se abdicar da ideia da concepção de luta de classes. Agora, a luta tem que ser contra o capitalismo, contra o patriarcado, né? E contra a colonialidade, né? Ou seja, não é só contra o capital, é contra o patriarcado e a colonialidade. E isso não é excludente, né, gente? A gente sabe que tem muitos colegas e muitas colegas que pensam, a questão é a luta de classes e todo o resto é pauta identitária, né? Eu acho absurdo colocar isso, né? Primeiro porque não é pauta identitária, né? E ainda que fosse, né, não seria digno de exclusão aí do centro do debate, né? Mas pelo contrário, o que tem se visto a partir dessas leituras não eurocêntricas é que o racismo é constituinte do capitalismo, como ele se coloca, por exemplo, na América Latina, né? Assim como o patriarcado, né? Assim como a própria colonialidade e a colonialidade do pensamento. Portanto, lutar contra o capital é também lutar contra essas estruturas. E é por isso que talvez seja necessário pensar em outras formas de organização espacial, que é o que nos toca, em outras geografias, em outras grafias da Terra, baseadas, por exemplo, numa lógica comunitária, por exemplo, né? Que não somente na sociedade enquanto tal. E que talvez essas ferramentas analíticas mais próprias do pensamento eurocêntrico tenham limitações. Não é que tem que jogar fora, mas apresentem algumas limitações. Então, com isso, eu penso algumas pistas do que poderia ser uma geografia antifascista, né? Pensando que ela está para ser construída, em alguma medida, né? A gente tem aqui ali exemplos, né, muito mais de ação, mas do ponto de vista do seu arcabouço teórico-metodológico, acredito que ainda está para ser construída.
Em alguma medida ela está na atuação do geógrafo, na ação do indivíduo geógrafo, ela está nas instituições dos geógrafos e da geografia, e ela também está no campo teórico da geografia. Essa geografia antifascista, ela recorta, digamos assim, essas dimensões.
Ah, acredito que sim, né? Se a gente for pensar uma geografia antifascista que fica presa, por exemplo, ao academicismo, né? Não vou nem dizer academia, mas é o academicismo, que fica presa à sua atuação dentro da universidade, ela talvez apresente limites, né? Porque o fascismo, inclusive, ele vem de fora para dentro da universidade, né? Então não há como pensar uma geografia antifascista dentro de uma bolha, por assim dizer. Se a gente já diz isso há bastante tempo, né? De que é necessário a gente ter uma atuação para fora da universidade, botar o pé na rua, botar o pé no barro, né? Se envolver com as comunidades, enfim, tudo mais, isso é ainda mais necessário, né? Boa parte do que se faz, não só na geografia, mas nas universidades de maneira geral, está sendo atacada, não só pelo governo, né, mas por uma grande parte da sociedade, né, que não viu exatamente a atuação das universidades em prol do seu benefício aí nos últimos, né, nos últimos anos, mas talvez desde sempre, né? Então, se antes a gente já colocava que era necessário a gente estar na rua, agora ainda mais, né? Para mostrar, não só para mostrar, mas para construir junto essas perspectivas, né? Antifascistas, em alguma medida. Então, também parte da nossa ação, da nossa prática, mas também sem nunca abdicar de uma reflexão teórico-metodológica, sem nunca abdicar de politizar o debate, né? Com todas as contradições que isso traz, inclusive para a nossa atuação, né? E pensando, inclusive, isso, né? A questão dos privilégios, né? Que nós temos, por exemplo, por sermos homens, por sermos brancos, por sermos heterossexuais, enfim. Então, tudo isso conforma aí o nosso universo de reflexões, inclusive, né? Dos privilégios da branquitude, do patriarcado, tudo isso atravessa, né, o nosso pensamento, né? E a gente reverbera isso, talvez, nas ações que não são só pessoais, eu acho, né? Quando a gente está participando, por exemplo, de uma reunião de colegiado de curso, uma reunião do conselho universitário, uma reunião na associação de bairro, enfim, numa conversa com amigos e tal, é necessário politizar, né? Politizar não é tornar séria necessariamente a conversa, mas é trazer os elementos políticos, que não são, como eu disse, eleitorais, para esse debate, né? É assim que a gente vai refletindo e consegue se apropriar ainda mais aí do que tá colocado, né?
Bom, Diller, nós estamos caminhando para o final da nossa conversa. Como última questão, eu gostaria que tu pudesse apontar para aqueles que nos ouvem, né, e que ficaram interessados no tema, alguma referência, alguma leitura, um ponto de partida para a construção de uma aproximação, né, com relação às geografias ou à geografia antifascista. Né? Então, se tu pudesse indicar uma leitura, uma referência, enfim, algo que fosse importante para quem queira começar a debater e se interar sobre esse tema.
É ótimo, né? Então, como eu disse, acho que tá sendo construída, né, uma geografia antifascista. A gente não vai achar uma receita ou algo necessariamente pronto. Agora, para quem está, digamos, começando a se inteirar no debate, né, e isso serve para a gente também, eu acho que no momento que a gente vive hoje, algo que está em disputa, inclusive, são não só as narrativas, mas os meios pelos quais elas se produzem, né? E por isso que eu digo que essa experiência aqui, inclusive de um podcast, ela é muito interessante, né? Se por um lado os livros têm uma importância absurda e imensa no processo de formação de qualquer pessoa, e a gente nunca pode abdicar e abrir mão dos livros, por outro lado, outras ferramentas também têm sido importantes, inclusive para dialogar com aqueles e aquelas que não estão aqui na nossa bolha, né? Então o podcast é fundamental, as redes sociais com todos os limites que têm, e alguns canais do YouTube também, eu acho que têm sido bem interessantes, né? A gente tem visto gente da esquerda criando canais do YouTube e colocando material de extrema qualidade. Esse é um debate interessante, inclusive, né? Porque, digamos que quem é mais academicista diz, ah, mas não pode, porque a linguagem fica muito simplista, não diz. Já outros dizem, ah, tá sendo acadêmico demais na tua linguagem, né? Não vai chegar até o povo e tal. Então é um debate que está rolando. Agora, em que pese isso? Eu acho que um caminho para começar, por exemplo, é procurar os canais de YouTube dessa galera mais à esquerda que tem buscado explicar, por exemplo, o antifascismo, né? Tem uma socióloga bem jovem, até a Sabrina Fernandes, marxista, né, e tal, que puxa muito esse debate, e embora não sendo marxista, reconheço o trabalho dela, que acho que tem feito bem esse trabalho de, digamos, traduzir, entre aspas, né, parte do que é esse debate teórico para uma linguagem mais acessível, sem deixar de politizar, inclusive, né? É fundamental não deixar de politizar. Então, essa tradução não é uma tradução, né, nos termos exatamente, mas digamos que politizar a partir de uma outra lógica, né, de um outro formato. É um ponto de partida interessante. E se a gente vai ver, no próprio Twitter, tem muita gente debatendo sobre isso, né? Então, começar a ler artigos pequenos, ver pequenos vídeos, escutar podcasts, assistir as lives agora que tem acontecido, né? No seio da própria AGB, eu não falo só pela AGB Porto Alegre, que está promovendo, junto com o grupo de estudos sobre conflito de territorialidades, o GECONTE da URGS, né, que eu também faço parte, está promovendo um ciclo de debate chamado A Geografia das Resistências, né, que dialoga muito diretamente com isso, né? Inclusive, temos ainda mais 6 encontros para debater. Mas a AGB do Rio de Janeiro também está fazendo, né, um ciclo de debates sobre geografias das resistências, né? Então, se a pessoa que está nos ouvindo, né, começar por esse caminho, já é um baita caminho, eu acho, né, para minimamente se apropriar do que tem enrolado. Né? A gente não pode, inclusive, perder essa possibilidade. Se, por um lado, a pandemia nos colocou isolados em casa, por outro lado, o conjunto de lives, debates, sei lá, vídeos, tudo que está rolando é fundamental. Satura? Sim, satura. A gente cansa, não tem energia para assistir todas e tal, mas se a gente se apropriar disso que está rolando, já é um ótimo ponto de partida, assim como alguns artigos. Tá? Especificamente da geografia, como eu disse, acho que estão surgindo alguns grupos, sobretudo no seio do movimento estudantil da geografia. Né? Se algum estudante, alguma estudante nos escuta, acho que é fundamental ver o que a CONEEG tem feito, a Confederação Nacional das Entidades Estudantis de Geografia, que organiza o ENEG lá há muito tempo, e alguns diretórios e centros acadêmicos de geografia têm buscado discutir experiências antifascistas, né? Inclusive criando coletivos, acho que pode ser uma tendência. Então, se apropriar desse debate, também é o caminho. Fora isso, acho que é fundamental, né, pensar as experiências geográficas que já há um bom tempo vem pensando ou geografias dos e das de baixo, ou a geografia a partir de uma perspectiva decolonial, né, com os autores da assim chamada decolonialidade, num outro momento a gente pode aprofundar um pouco mais em relação a isso, né, ou uma geografia libertária, o livro do Marcelo Lopes de Souza, chamado por uma geografia libertária, é um ponto importante, né, também de começo de leitura, inclusive, porque ele pretende escrever outros em relação a isso, né, e os próprios livros, desculpa, os livros não, os textos publicados num periódico chamado Antípode, que ainda existe, é um periódico dos Estados Unidos, mas que surge lá no finalzinho dos anos 60 e começo dos anos 70, publicando textos de autores marxistas e anarquistas, né? Tem alguns artigos bem interessantes nesse periódico chamado Antípode, estão em inglês, mas tem traduzido para o espanhol, que falam, por exemplo, de uma experiência geográfica durante a Guerra Civil Espanhola, que dialogam diretamente com essa coisa do fascismo, dizendo o seguinte: olha, não adianta só a gente mudar as relações sociais se a dimensão espacial concreta vai continuar a mesma coisa, né? Falavam, inclusive, de uma paisagem anarquista durante a Guerra Civil Espanhola. Então é bem interessante como, mesmo aí no chamado Entre Guerras, estamos falando aí da década de 30 do século passado, né, já tinha alguma produção, embora os textos não sejam da década de 30, eles sejam posteriores, né, mas que falavam dessas experiências lá no seio, né, do continente europeu, e que esse debate, em alguma medida, já estava colocado. Né. São múltiplas experiências, mas já é bastante coisa para um começo de conversa, né, Everton? Para um começo de conversa.
Mas isso não pode servir de...
isso não pode servir de desestímulo, pelo contrário, né? Então eu acho, por exemplo, que os canais do YouTube, os podcasts, as lives, né, pode ser um bom começo de conversa, né?
Bom, Gília, terminamos aqui nosso capítulo de hoje, né, do nosso podcast, nosso programa. Eu gostaria de te agradecer pela oportunidade, por aceitar o nosso convite. E tenho certeza que todos nos escutaram, né, vão estar inquietados e certamente outras questões virão. E te convido desde já para participar de um próximo podcast aqui do nosso...
Beleza, valeu, Everton.
Isso aí. Em breve, mais um programa do podcast Sem Fronteiras.